A edição de hoje do Contemporâneo apresenta uma sequência de entrevistas intituladas Por Trás das Máscaras. Nossos entrevistados são auxiliares de enfermagem, enfermeiros e médicos, profissionais que estão no topo da crise sanitária que nos acometeu. Ouvimos suas opiniões, mensagens e alguns dilemas que enfrentam neste conturbado período. Estas falas foram captadas em meio ao plantão. Por questões do grande número de atendimentos, não foi possível separar um momento mais calmo para que as entrevistas fossem feitas. Ainda que tratados pelo processo de edição, os áudios captaram conversas paralelas, o abrir e fechar de portas, sinais sonoros dos equipamentos hospitalares, sirenes de ambulância e etc. O pronto atendimento Girão Rabelo fica na periferia de São Paulo, divide com mais alguns postos médicos e um grande hospital a responsabilidade de atender uma média de 350 mil habitantes que moram neste populoso e carente bairro da Zona Leste de São Paulo. Com vocês, o nosso podcast Contemporâneo.
Meu nome é Taimo Henrique Guedes da Silva, eu sou enfermeiro e nós estamos aprendendo sobre essa nova doença, né, todos os dias, os médicos, os enfermeiros, os profissionais da saúde. Para nós é tudo novo, né, essa mudança. Muitos profissionais não sabem direito ainda o que está acontecendo, né, porque nós estamos aprendendo juntos sobre esse novo vírus, né. É um vírus que nós não sabemos se ele pode voltar mais para frente ou não, então deixa as pessoas muito confusas, né, em relação a isso. Também, os cuidados foram aprimorados, né, os cuidados que a gente já tinha foram intensificados, né, está sendo tudo, todos os dias, o tempo inteiro reforçado, EPI, lavagem das mãos, coisas que a gente já sabia, se intensificou. Um dos grandes problemas são os isolamentos, né, tanto dentro de casa quanto no hospital. O paciente, quando tem suspeita de Covid, ele automaticamente fica isolado. E nem o familiar pode ficar junto. Então isso gera uma depressão no paciente, um desânimo muito grande, uma tristeza. Porque a partir do momento que você tem suspeitas, dentro de casa e no hospital você tem que ficar isolado. Então isso tem sido uma coisa assim muito preocupante para nós, né?
Taimon, eu gostaria de saber de você de que forma a tecnologia pode ser uma ferramenta útil no sentido de amenizar os impactos negativos psicológicos, emocionais, em função da pandemia, em função do isolamento que as pessoas estão enfrentando. Como elas podem ter essa ferramenta de uma forma útil? E se você acredita que esse novo normal de tudo online, se você acha que isso também veio para ficar?
Eu acho que assim, a tecnologia, ela sempre vai ser bem-vinda, né? Tanto para nós da saúde, como termos exames mais rápidos, telemedicina, acaba sendo agregando para nós, né? Podemos atender um paciente ele estando em casa. E assim, a questão do isolamento, a tecnologia ajuda bastante, porque minimiza isso. Dá pra fazer alguma chamada de vídeo, conversar com algum familiar, acaba minimizando a tristeza de ficar isolado. Eu acredito que veio pra ficar, porém eu acredito que mais pra frente as pessoas vão acabar também ficando mais unidas também, né? Visitando umas às outras, mas não que vão esquecer da tecnologia. Tudo isso novo com certeza vem pra ficar e pra agregar pra todos nós, né?
Qual é a mensagem, qual é a lição, o cotidiano, o enfrentamento que você teve, que você possa passar uma previsão de um futuro no sentido de como nós devemos nos portar, o que realmente passou a ter valor, se houve uma mudança de atitude, de comportamento, de entendimento de nós enquanto sociedade, enquanto família, enquanto ser humano. No caso do Taimon, enfermeiro, ser humano, pessoa.
Uma lição que fica muito importante é levar tudo a sério, né? Não brincar com doença nenhuma, como foi muito brincado, né, com essa doença, que é só uma gripezinha, nunca brinque. Leve a sério. Mesmo que você desconfie que é alguma coisa falsa, leve a sério, busque pesquisar, né, se informar. Por quê? Com tudo isso que aconteceu, muitas pessoas ficaram doentes, muitas pessoas morreram, todos da saúde praticamente já ficaram muito doentes, afastados. Então a lição que eu tenho é seriedade, né, compaixão ao próximo, procurar saber realmente o que está acontecendo e levar tudo com, como se diz, com educação, seriedade, né? Ter certeza das coisas.
Chamo Samira, sou enfermeira, trabalho no PA Atualpa aqui em São Paulo, unidade de pronto atendimento, sou formada já tem 7 anos, trabalho com urgência e emergência, tenho especialização na área pelo Einstein e saúde pública pela Unifesp, São Paulo.
Samira, gostaríamos de saber de que maneira você vê esse quadro atual que estamos enfrentando com um grande número de pessoas que estão acometidas por algum tipo de impacto negativo emocionalmente, algum problema de saúde mental, em função do isolamento, desse período da pandemia que nós estamos de março até agora.
Bom, eu acho que a pandemia ela veio como um divisor de águas, né? A gente, com a pandemia, a gente pôde também ver um pouquinho do caráter das pessoas, um pouquinho de como elas agem diante de uma dificuldade, como elas lidam com os problemas e como elas enfrentam, né? Tem gente que age como se nada tivesse acontecendo, como se o vírus fosse algo apenas isolado para uma família ou para determinada pessoa e que como se tivesse o corpo blindado e que nada vai acontecer com ele ou com a família dele. E aí a gente começa a ver quem são essas pessoas e começa a ver se você realmente quer essas pessoas para estar ao seu lado, né? Assim que tudo estiver resolvido e que a pandemia estiver acabado. Bom, falando por mim, mentalmente, assim, no começo foi muito difícil, né? Porque a gente fica numa insegurança muito grande do que está por vir, de como agir diante dessa situação. Era tudo muito novo, cada dia era uma novidade em relação a tratamento, em relação a cuidados, né, com os pacientes. Então a gente ficava um pouco perdido em relação a isso. Mas assim, com o tempo a gente vai não achando normal, mas se adaptando ao novo, né? Ao quadro que a gente está vivendo. Então no começo foi muito difícil, né? Você ficar longe das pessoas, de quem você ama. Fiquei, eu acho que uns 4 meses sem nem visitar minha mãe. Na verdade, até fui visitá-la no Dia das Mães. Eu não entrei na casa dela, eu conversei com ela no portão. E ela ficou pro lado de dentro, eu fiquei pro lado de fora. Foi assim, uma situação muito, muito triste, porque Dia das Mães, eu tava de plantão naquele dia, saí do plantão e fui lá na casa dela. E aí você fica distante, né, da sua mãe, você não pode abraçar, você não pode beijar, principalmente a minha mãe, que ela tem chagas, tem hipertensão e tem uma porrada de coisas aí. E então, assim, eu me preocupo com ela e eu prefiro sentir uma saudade que vai durar 3, 4, 5 meses, sei lá, um ano, do que passar o resto da vida com saudade dela. Então, poupei a minha mãe disso, né? De ficar tão próxima, mesmo me doendo por dentro, né? Essa situação. Mas hoje em dia tá bem mais tranquilo, afetou minha alimentação, afetou tudo no começo, né? Porque a gente parece que vivia como se não houvesse um amanhã, né? Naquela incerteza do amanhã. E aí agora, como tá passando os dias, a gente tá se adaptando ao novo mundo, né? Então agora tá sendo mais tranquilo, a gente tá entendendo que infelizmente a gente tem que conviver com isso e tentar lidar da melhor forma possível.
Você enxerga, com tanto acometimento de tantas pessoas com esses distúrbios emocionais, psicológicos, acho que dentro de um pronto atendimento você se depara com essa situação com uma certa constância. Você vê na tecnologia algum tipo de aparato que possa amenizar ou ajudar a coibir um pouco esses sintomas das pessoas?
Sim, eu vejo como uma ferramenta assim, muito boa pra gente tampar esse buraco, né, que ficou dessa ausência das pessoas, né, do afeto, do carinho, do abraço. Eu acho que as mídias sociais, chamadas por vídeo, eu acho que aproximou muito e teve um ganho muito grande para todos nós, né, principalmente nessa fase. Inclusive, no meu aniversário, eu tive uma festa online com todo mundo. Então, assim, nossa, foi algo totalmente diferente, nunca teria isso se não fosse pandemia, né? E foi, assim, muito, muito caloroso, embora a distância, né? E, nossa, fiquei super emocionada. Foi uma surpresa que meu noivo fez para mim, juntou toda a minha família, inclusive de gente até de Minas. E foi um momento muito especial, que eu acho que eu vou guardar bastante. E foi algo positivo da pandemia.
Você destacou uma coisa muito interessante, que é essa questão de as pessoas se mostrarem diante de uma calamidade, no lado mesmo social, de cidadania. A gente percebe que, de certa forma, você acredita que o Brasil, como sociedade, como povo, conseguiu lidar com isso ou não?
Eu acredito que as pessoas, elas faltam muita empatia umas com as outras. Eu acho que a gente tem que sempre se colocar no lugar do próximo. E muitas pessoas acham que assim, aconteceu com outra pessoa, não vai acontecer comigo, ou aconteceu com ela porque tinha que acontecer, e por aí vai. Então a gente vai vendo realmente o que as pessoas pensam, né? E como elas agem diante das situações. Eu penso... Antes eu ficava muito apegada, na verdade, com o que as pessoas estavam fazendo. Ficava assim, querendo, até com a minha família, né, criticando, né, julgando, prejugando as pessoas do tipo, olha, nem tá fazendo isolamento, não tá nem aí pra nada, só que aí isso tava me fazendo muito mal, porque eu tava vivendo a vida das pessoas e eu não tenho que viver a vida das pessoas e também não tenho que tomar decisões por elas, né, eu acho que cada um sabe o que é bom pra si e para as pessoas ao redor. Então eu fazia a minha parte, orientava quem eu poderia orientar, quem fazia sentido orientar, e a partir do momento que a pessoa não se interessa, ou que a pessoa não age como eu gostaria que ela agisse, eu simplesmente meio que lavei as mãos, né, como as pessoas dizem. Porque fica uma situação assim que você acaba saindo como chata, né, porque as pessoas... Muitas pessoas, né, não estão nem aí para o que está acontecendo. Mas a gente tem que fazer a nossa parte, né? E eu acho que eu fiz e que estou fazendo a minha, então eu estou de consciência limpa.
Certo. Uma última pergunta. Eu queria saber, assim, que diante de tudo isso, qual é a mensagem da Samira ser humano, da Samira, acima de tudo, uma profissional da saúde que lida cotidianamente com essa questão? Mas a mensagem, assim, de você como pessoa, como cidadã, no sentido de enxergar um futuro, como você fala, né? Essas pessoas estarão com a gente no futuro ou não? Como que vai sair essa vida dessa história toda?
Nossa, eu acho que eu vou sair muito mais madura, com uma visão, assim, diferente das coisas, dos momentos, né? E eu acho que acabei dando valor para coisas que eu não dava ou que eu dava pouca importância. Então, acho que a pandemia acabou me mostrando que eu tenho que controlar minhas emoções, que eu tenho que saber administrar elas, né? E tentar sempre ver o lado bom, tentar sempre ser agradecida por tudo que a gente tem, né? Por tudo que eu conquistei, que eu ainda estou para conquistar. Porque eu acho que, às vezes, a gente se perde na ingratidão, né? Então, eu acho que essa pandemia me fez ser muito grata pela minha vida, pela minha família, pelo meu noivo e por tudo que eu tenho.
Meu nome é Silvana Ferreira Amaral, sou formada há 19 anos em pediatria, fiz residência no Rio de Janeiro, me formei no Rio de Janeiro também, na Faculdade Gama Filho, e atualmente trabalho no SUS e na rede conveniada, e perante o quadro atual, né, de Covid já desde março de 2020, tenho tido bastante experiência. Apesar de não ter essa vivência epidemiológica, né, do vírus, ser uma coisa muito incerta, mas estamos aí tentando vencer, né, essa pandemia. Acredito que agora a gente já está em numa desaceleração, né, e muito, muito esperada, enfim, mais demorada, mas acredito que agora a gente vai entrar numa outra fase.
A senhora acredita que a tecnologia possa colaborar para amenizar um pouco o impacto dessa situação que estamos vivendo?
Bom, eu acredito que realmente isso acontece, está acontecendo, e foi uma consequência do isolamento social. Não teve como, né? As pessoas começaram a ficar mais isoladas e com isso deixaram de manter aquela rotina que elas tinham, que fazia com que a vida, né, fluísse um pouco melhor, né? Seriam as válvulas de escape que cada um sabia como lidar, né? Com o isolamento isso foi fechado e todos foram obrigados a conviver de uma forma mais leve, né? Leve no sentido assim, né? Com menos coisas para fazer, né? Trabalho, casa, casa, trabalho, né? E isso realmente gerou uma ansiedade muito grande, né? As válvulas de escape, né, de cada um não foram acionadas, né? Então teve um acúmulo realmente psicossocial em cada um é que sabe, né? Mas a gente vê bastante o quadro de ansiedade, assim, de uma forma crescente, né? Em várias famílias, várias pessoas solteiras, né? De uma forma em geral. A tecnologia nessa situação, ela vem como um caminho, né, que a gente pode usufruir, né, que é o único que sobra, né, que é o celular, é a live, é a comunicação via WhatsApp, é o telefone, a ligação. Então a tecnologia veio aí para poder socializar, né, o paciente, nós mesmos, o ser humano nessa fase que está, porque isso é mundial. E para diminuir, né, essa ansiedade, diminuir essa depressão, esse isolamento. Então eu acho que a tecnologia, nesse caso, ela foi bem-vinda, porque através dela a gente pôde continuar se comunicando, né? Não é acesso de todos, infelizmente, né? Tem comunidades que crianças e adultos que não têm acesso à internet, não tem computador em casa, não tem rede Wi-Fi, né? Então é uma coisa que nos países subdesenvolvidos a gente sofre por isso. Mas a tecnologia, nesse momento, né, da vida mundial, ela veio para socializar, né? E aqueles que também puderam continuar trabalhando em casa, em home office também, usou da tecnologia também para não sair, né, não deixar de trabalhar, né, e manter o emprego. Então eu acho que ela veio harmonizar uma situação que estava muito precária, né, do isolamento, né?
Houve alguma situação, algum caso em específico assim que te marcou como profissional, né, de linha de frente, mas também como ser humano, alguma situação mais forte, ter que decidir alguma situação de algum paciente? Teve alguma coisa assim que te tocou mais no lado mesmo de sentimento durante a pandemia? Algum caso, alguma coisa de algum paciente? A senhora tem alguma memória sobre isso?
Várias, assim, umas menos piores, outras melhores, que na verdade não são melhores, né? São todas críticas, né? Mas o que me sensibilizou foi um atendimento que eu fiz de uma criança com quadro oncológico, com câncer de cérebro e em fase de quimioterapia. Acho que estava na quarta fase já de quimioterapia e já estava com um distúrbio de comportamento. E a mãe veio até mim com uma necessidade muito grande de saber se a criança poderia contrair, se contraísse, qual poderia ser o quadro da criança, o quanto agravaria o lado da patologia da criança e o risco que ela corria. E foi logo no início, foi em abril, no início de abril, no mês de abril. E os dois estavam bem, estavam sem sintomas gripais, estavam sem febre. Na verdade, ela me buscou com a criança numa cadeira de roda, que a criança já não anda mais. E na iminência de um desespero de adquirir essa doença aí e não saber como lidar e, enfim, acabar levando a criança dela embora por ter uma comorbidade muito grave, que era o câncer, né, de cérebro. Eu não tive o feedback deles, né? Eu nunca mais os vi, porque eu trabalho no SUS e uma rotatividade grande de médicos, eu não tive mais acesso. Mas eu fiquei praticamente com essa mãe no consultório uns 40 minutos e eu passei tudo que eu podia passar para ela. Na época, em abril, a gente não tinha muito assim, conhecimento, porque foi tudo muito novo, né? Começou em março, em abril, os protocolos foram mudando, mas em questão de asepsia, de cuidado, o toque, o ir, o vir, aonde ir, o que fazer, usar, em questão de higiene, álcool gel, lavar as mãos, quando lavar as mãos, quando usar o álcool gel, o que fazer com os sapatos ao entrar e sair de casa, as maçanetas, de portas, armários, né? O banho diário, como ser, como usar, como limpar a casa e como tratar do interior também, né? Porque é importante a gente estar forte, né? Para as coisas que possam vir a acontecer e nem aconteceram. Então eu fiquei uns 40 minutos com ela no consultório e eu passei tudo que eu podia para ela em relação a isso, porque eles estavam sem sintomas, então ela veio atrás de um acolhimento, um aconchego, uma orientação, e era muito necessário. Eu fiquei extremamente comovida, porque eu não sei qual foi o andamento depois, a gente já está em agosto, era uma criança realmente que estava em tratamento de câncer de cérebro, e eu fiquei com um medo muito grande daquela criança contrair através da mãe, ou do mundo, né, desse mundo invisível aí que a gente vive. E isso ficou no meu coração, essa mãe, a imagem dela, a preocupação, a imagem da criança. E foi o que mais me comoveu.
A senhora tem uma mensagem sobre isso?
Eu tenho uma mensagem, embora eu estou muito desacreditada do ser humano. Porque nós somos misturados muito hoje em dia. É um número muito grande de pessoas boas e misturado com pessoas ruins. E a gente normalmente vive hoje em dia sem saber quem é quem, né? O que eu acho, né? Na verdade, assim, é o que eu espero, apesar de ser desacreditada, mas eu acho que o bem sempre vence o mal. Então, mesmo desacreditada, o bem vencendo o mal, eu acredito que espero que essa pandemia veio para acordar um pouco a sociedade do que a gente, o quanto a gente precisa um do outro, o quanto a gente não é nada melhor do que o que está do lado, o que está na frente, o que está atrás. Nós todos somos muito iguais. O vírus, ele veio e ele atingiu milhões de pessoas, mais ricas, mais pobres, mais legais, mais chatas, mais bonitas, mais feias. E ele não teve preconceito, o vírus, né? Ele atingiu todos nós. Então eu espero que a humanidade aprenda isso, né? O quanto nós fomos assim colocados na parede como todos iguais, né? Então que a gente aprenda que isso é mais uma lição para a gente não ver diferença social, racial. Mas tá na mão de Deus, né? Eu acredito que virão outras lições para o ser humano, que a gente tem muito que aprender.
Meu nome é Débora, sou técnica de enfermagem e trabalho atualmente no hospital.
Débora, por que você trabalha em hospital? Por que você decidiu trabalhar nesse ambiente e há quanto tempo?
Já faz 10 anos que eu atuo, né, como técnica de enfermagem. E eu aprendi e gostei de cuidar. Então, esse ato de cuidar, né, pela enfermagem, eu me identifiquei com essa profissão. Então, é por isso que eu atuo hoje há 10 anos na área.
E esse período de pandemia, nunca enfrentado antes, uma coisa que é totalmente atípica, como que você olha esse cenário, como você observa esse momento, o que você percebeu assim de difícil ou de novo, de diferente, que realmente modificou um pouco seu pensamento dentro da área que você atua?
É algo bem diferente, bem frustrante, e outra, vai ficar sempre marcado, porque é uma experiência única que nós estamos passando, e não é só nós, você vê que isso é universal. Então isso, a gente vê vidas morrendo, perdendo, e a gente está ali de linha de frente. Então a gente se preocupa mais como ser humano e como profissional, porque ao mesmo tempo que você tem que cuidar, ao mesmo tempo você tem que se prevenir para você também né, não ser uma portadora de Covid.
Como é para você esse momento agora, dentro da sociedade, no meio que você convive, seja no seu prédio, seja na sua igreja, nos ambientes que a gente sabe que estão, de certa forma, meio em stand-by nesse momento, né, não está tudo normal, mas em alguns lugares acho que você ainda frequenta, conhece, lida com pessoas, estar com pessoas no mesmo ambiente. Para você, que é uma profissional da saúde, tem alguma dificuldade ou teve alguma dificuldade diante das pessoas?
Sim. Em primeiro lugar, o medo, né? O medo sempre fica e ele aparece porque você, meu Deus, não sabe quem está do seu lado, se está contaminado ou não está, né? Então, isso é um medo que a gente tem e tem medo também, né, de adquirir. Mas a gente já sabe que enfermagem, andar de branco, você sabe que já tem aquele certo, né, medo das pessoas de chegarem e aproximar perto de você. A gente sentiu mesmo esse momento de contaminação, a pessoa assim, é funcionário da saúde, trabalha no hospital, então teve aquele certo esse distanciamento das pessoas, se distanciar de você. Então é um medo, eu acho que é um medo, ele é maior no ser humano, e a dificuldade também de se locomover, de saber quem é o que tá do seu lado, quem não tá, então é muito complicado, está sendo complicado mesmo.
Dentro desses 5 meses aí de pandemia, você já positivou em algum teste? Você teve Covid?
Sim, eu positivei, né, através do swab positivo. Aí vem a grande frustração, o medo de morrer. O medo, eu falo, olha, eu vou morrer. Então, o que frustra, as mídias frustram.
E chegamos ao fim do episódio
mídias,
de
acabando,
hoje. Agradecemos
assim, às vezes,
a participação dos nossos entrevistados.
Muito, porque aquilo
e
fica
até
no seu pensamento. Fala, poxa, e agora? O que eu vou fazer? Tenho família, tenho filhos. Então, tenho mãe. Como que eu vou chegar? Mãe, olha, eu tô... Né? Tem um positivo. Então foi muito difícil a recuperação também, mas graças a Deus eu venci o Covid. Você tem que crer, tem que acreditar e tem que ter fé e guerrear até o final.
Você teve apoio, se sentiu acolhida no seu trabalho, você fez o teste, seus colegas, assim, o setor de recursos humanos, assim, como foi na comunidade mesmo, hospitalar, né? Você presta esse serviço tão essencial, de linha de frente, como foi assim, a reação das pessoas? Elas também estiveram contaminadas? Não? Como que elas, você viu esse retorno, né, de estar dentro desse ambiente, sair por um período, depois voltar? Como foi para você?
Então, foi uma experiência muito grande que marcou a minha vida e vai marcar pro resto da vida. Tive, assim, um acolhimento muito bom, inclusive de amigos, mensagens, que ia superar, e com certeza isso ajuda bastante, porque você sabe que você não está sozinho. Né, e você sabe que você tem alguém que está se preocupando. Fui muito bem acolhida, fui fazer os exames. E enfim, ao todo, eu acreditei e acredito sim que nós temos amigos, né, que se preocupa com você. E você vai para frente e vence mesmo e acreditar.
Em algum momento a dor, o sofrimento e a solidão foi muito grande dentro, assim, para você... Pra você, Débora, pessoa, cidadã, mãe, lá no seu íntimo, assim, como foi esse... Teve esse momento de solidão, de falta de apoio, mas mesmo de você até tendo esse apoio, mas você se sentiu tocada por essa sensação?
Sim, quando você tá em isolamento. Porque quando você fica em isolamento, né, é horrível, você se sente só, né, você olha pro lado do outro, você, poxa, não tem ninguém, é você e Deus. Então você tem que ter força, pedir força para Deus para você ficar de pé. Porque aí você consegue resistir àquela fraqueza, esse momento tão fraco. Mas é muito ruim mesmo, você se sente muito sozinha e numa fragilidade assim que acho que ninguém vai entender. Porque é um momento, né, de saúde, poxa, é você. Então é um momento que você vai lá no seu íntimo e procura e fala assim, não, olha, realmente eu preciso superar, né, essa batalha e eu ganhei. E venci o Covid.
Mas você acredita que o lado psicológico, o lado afetivo, emocional, ele pesa mais do que o lado físico, ou é tudo junto, ou essa dor
tudo junto, pesa tudo junto, porque é um conjunto, né? Tem que andar, os dois tem que dar no mesmo nível. Então, quando tá no mesmo nível, você vai superar. Agora, quando um é menor do que o outro, a dificuldade é maior. Porque aí é onde a gente precisa de um apoio psicológico, né? Um apoio, assim, mais presencial. Mas eu acho que é a mesma coisa, assim.
Os seus filhos, você disse que tem filhos.
Sim, tenho 2 filhos, uma de 3 anos. Gente, é terrível. Você poder abraçar, você poder não poder abraçar, não poder beijar, não poder ficar perto. E principalmente eu que tenho, né, um bebê. Que não entende esse momento que nós estamos passando, tão frustrante, mas de querer falar, mamãe, eu te amo, mamãe, me dá um abraço, e você não poder abraçar o seu próprio filho. Então isso foi doloroso demais, nossa, vai ficar marcado assim pro resto da minha vida.
No seu espectro de funcionária da saúde, mas também dentro do seu lado emocional, ser humano, pessoa, Débora, o que você diria?
Ah, eu diria e digo, viva, abrace, ame, fale que você ame, fala, abrace muito, entendeu? Diga pra pessoa que você, mesmo que você não fale, que até mesmo você... Não tem muito relacionamento com aquela pessoa. Sara fala assim, olha, me perdoa, perdoe, ame, abrace, porque a vida, ela é muito passageira. Viva sem pensar no amanhã.
Sou Rafael, sou médico aqui atuante na Zona Leste da cidade de São Paulo, sou clínico geral e trabalho na linha de frente aí durante todo esse período de pandemia aí que nos assola aí desde o início de 2020.
Existe algum caminho, uma coisa que possa amenizar e proteger a nossa saúde mental, né, o nosso lado emocional nesse período tão difícil, tão duro que estamos enfrentando?
Para falar sobre isso, a gente tem que estabelecer o que é o conceito de saúde, né? Saúde não é apenas a ausência da doença, né? Ela é um bem-estar definido pela OMS, é um bem-estar biopsico-espírito-social. Então a gente tem que manter em harmonia todos esses quesitos, a parte biológica, a parte sociológica, a parte espiritual, né? E a parte psicológica. E como com o advento do Covid-19, a gente aflorou muitas patologias que não foram diretamente as doenças pulmonares e que levaram a óbito pelo Covid. Pode ter sido outras doenças. A gente percebeu muito desenvolvimento de transtorno de ansiedade, pessoas que já eram ansiosas, pioraram o quadro, pessoas que não eram, se tornaram. Tudo por quê? Porque as outras partes da saúde, como a parte social, foram afetadas também. As famílias não tiveram mais interações, os amigos ficaram distantes. Isso causou uma mudança em todos os hábitos sociais da nossa sociedade. E tudo que vem de mudança gera apreensão, gera medo. Quando gera medo, predispõe à ansiedade.
Existe alguma alternativa que a gente possa aplicar dentro de casa ou dentro de um condomínio, enfim, em algum lugar que a gente possa manter o corpo ativo, né, para que propicie a mente ficar também ativa e com a sensação de bem-estar?
Ah, com certeza existem possibilidades para isso, né? A leitura é uma ótima possibilidade, porque acaba gerando um ambiente de crescimento espiritual, de conhecimento, e o conhecimento é uma coisa que é cumulativa, ele não é sempre inovado, entendeu? Ele se acumula ao longo do tempo. E isso pode gerar grandes benefícios para a nossa saúde mental. Outra forma, atividade física dentro de casa é perfeitamente possível. E o que a gente viu, inclusive, agora com esse novo advento dessas tecnologias que foram aceleradas pela pandemia, foi que muitos personal trainers começaram a dar aula online, começaram a fazer por videoaulas, e isso, inclusive, pode ser uma tendência para o futuro da forma com que as pessoas vão fazer atividade física. Porque não perde aquele tempo que você vai para academia, aí toma banho na academia, volta para casa. Agora, você fazendo tudo em casa é muito mais prático. Então, assim, talvez até sem equipamento já dá para fazer atividade física, e com alguns acessórios de academia que você pode comprar pela própria internet ou em lojas de esportes, pode ajudar nesse momento aí e manter o corpo em forma, né? Saúde biológica e saúde mental.
Pela sua resposta, a gente percebe que é uma coisa bastante positiva.
Sim, a tecnologia, ela é uma coisa positiva, vírgula. Por quê? Porque ela pode ser uma forma, ela pode vir de uma forma passiva, de uma forma ativa. O que eu quero dizer com isso? A partir do momento que você está exposto à tecnologia e não filtra nada, você só recebe informações, você pode ser intoxicado por falsas informações, por ideias erradas, pela psicologia do medo, a mídia do medo que está acontecendo agora, só notícias catastróficas, você não vê nada de bom, e isso pode ser ruim. E pode ser muito benéfico quando você utiliza de forma ativa, quando você filtra informação, vai atrás das notícias verdadeiras, lê as matérias por completo, usa para estudar, usa para aprender a fazer atividade física. Então, assim, depende da gente o benefício da tecnologia.
Como médico, mas também como ser humano, cidadão, percebe e passou por alguma dificuldade em algum convívio social dentro de um prédio, algum tipo de... Assim, as pessoas estão acometidas por muito medo em função dessa própria mídia que propaga essa ideia e tal. Então a gente pensa assim, será que com tudo isso, como que fica o Rafael ser humano? Tem medo, fica assustado, passou por isso, passa por isso?
A gente fica com medo. Eu acho que hoje, é o que eu percebo que agora, atualmente, o medo diminuiu das pessoas. Você já vê que as pessoas estão andando livremente pelas ruas, não mantém mais o isolamento de forma adequada, apesar do uso de máscaras. Porque a gente já começou a acostumar com a ideia. Então, a gente já aprendeu a viver no meio da pandemia. Diferentemente dos primeiros 2-3 meses, onde tudo era novo. Eu mesmo não acreditava nessa que tomaria tais proporções. Então, se para mim gerou medo, imagina para um leigo que não entende nada da área da saúde. Então, assim, conforme foi passando o tempo, o medo foi diminuindo. Mas, claro, todo mundo passou pelo medo, apreensão, cenários até dignos de apocalipse, digamos assim. Então, assim, hoje tá mais tranquilo, eu vejo, as pessoas estão um pouco mais calmas, mas o período de transição foi bem difícil.
Só queria que o senhor desse uma última palavra, uma ideia, assim, uma mensagem que o senhor pudesse levar tanto para quem está te ouvindo, né, para as pessoas mais, assim, para os ouvintes mesmo, né, que às vezes não são profissionais da saúde, não estão dentro de toda a linha de frente, no dia a dia, mas também, assim, uma mensagem de como pessoa, como ser humano, de o quanto isso pode se acrescentou, se ensinou, se trouxe uma lição, o que é, como é que entrou e como saiu nesses últimos 5 meses, sabe, você, Rafael, pessoa, ser humano, desse contexto.
Então, uma coisa que a gente tem que tirar dessa pandemia de lição é uma coisa que existiu desde sempre e uma coisa que ficou muito evidente: o conhecimento e a informação, eles libertam. É isso que trazem a nós raciocínios críticos, boas condutas, agir de forma correta como cidadão na parte social, na parte econômica. A gente tem que sempre buscar estar informado, conhecimento verdadeiro, evitar notícias falsas, porque permite a gente tomar melhores decisões e com a empatia ao próximo.
Meu nome é Mayara, eu sou médica e trabalho em 2 prontos-socorros.
Quais as ferramentas, o que as pessoas podem utilizar nesse momento de isolamento social, onde nós estamos percebendo um crescimento enorme de problemas psicossociais, emocionais, as pessoas estão realmente buscando muito, muito essa parte de apoio psicológico, porque o isolamento também está provocando outros tipos de doenças, né, desencadeando uma questão da respiração, um problema lá, mas a gente está vendo também a parte emocional bastante abalada.
Eu tenho visto, eu estava até comentando com os meninos aqui mais cedo, que a quantidade de gente que eu tenho atendido com crise de ansiedade é cada vez pior. E aí eu até falo com os pacientes para a gente começar a se apegar um pouco mais a Deus, para começar a procurar algum livro para ler, quem gosta de fazer um trabalho manual, procurar na internet coisas boas, notícias boas, não ficar só atrás de notícias ruins, porque tem muita gente que fica procurando, quantos morreram hoje? E tem que procurar quantas pessoas se salvaram, quantas pessoas se curaram, né? A internet, ela tem ajudado bastante, tem lives de igrejas, tem podcasts de livros que dá pra você ler, pra você ir ocupando a mente, porque mente vazia é o fim do diabo, né?
Certo. Então... E esses 5 meses, a senhora notou, assim, quais as diferenças no sentido mesmo do convívio, por exemplo, da senhora como pessoa, como cidadã, por exemplo, dentro do prédio ou dentro de algum clube, assim, algum tipo de represália por ser uma profissional da saúde? E de alguma forma as pessoas demonstraram algum tipo de medo de contágio, algum tipo de preconceito nesse sentido?
Então, comigo, não em questão assim, por eu ser médica, né? Eu já percebi que tinha gente que tentava evitar um pouquinho de entrar no elevador junto comigo quando eu chegava do plantão, que eu tô com as coisas, né? Com mochila, essas coisas, aí eles davam uma olhadinha, você trabalha na saúde? Trabalha. Vou ficar aqui fora então. Eu entrava no elevador e ia sozinha. Mas também, por exemplo, a minha mãe, ela é renal crônica, então eu evitei, fiquei sem ir em casa 3 meses, sem ver ela. E aí foi uma situação bem pesada para mim, que eu já vi que eu já não estava ficando bem sem ver minha família, né? Aí fiz todos os exames, depois fui pro Espírito Santo, viajei e consegui ver minha família.
Certo, nossa. É, a senhora, como profissional da saúde, enxerga nesse momento a tecnologia como uma aliada, como a senhora já falou, de podcasts, de lives, onde as pessoas podem utilizar as ferramentas para propiciar uma melhor saúde mental. Mas, por exemplo, quem está em casa, a senhora acredita assim, que algum tipo de exercício físico vai ajudar também a diminuir esse nível grande de ansiedade que as pessoas estão apresentando?
Sim, com certeza. Até tem exercício, tem no YouTube muitos exercícios físicos, alongamento, yoga. Tem quem gosta de dançar, colocar uma música para poder dançar, porque tem gente que não gosta de fazer o exercício físico em si. Coloca a música, vai dançar, vai cantar, né? É uma forma de você liberar endorfina para você poder dar uma relaxada também.
Certo. E esse período de pandemia também, ele nos mostra um lado, como a senhora falou, o lado assim da saudade, o lado afetivo. Isso é um grande ponto na vida de muitas pessoas, né? A senhora acha assim que essa falta de sociabilidade, ela realmente nos traz assim sequelas negativas. Quanto o convívio, a sociabilidade, a conversa, o diálogo entre pessoas dentro de uma sociedade é importante para a gente repensar assim no pós-pandemia? Como é que nós vamos melhorar? Como é que a gente vai se relacionar com as pessoas?
É porque é complicado até por ser brasileiro. O brasileiro tem muito isso de toque, né? Você vai cumprimentar alguém, você estende a mão. Você tá com saudade de alguém, quando você reencontra, é um abraço. Então, aquela coisa de, eu não posso te abraçar, eu não posso te dar a mão. Isso daí a gente já fica bem doloroso, né? Então, é uma coisa complicada. Eu não sei como vai ser depois do Covid, mas eu acho que aos poucos que estão sendo liberados os bares, né, as lanchonetes, essas coisas, o pessoal também acaba voltando um pouquinho mais também nessa questão do toque. Porque é ser humano, a gente sente falta de carinho, sente falta de toque, né, querendo ou não.
Houve algum caso, algum óbito, alguma situação mais forte que a senhora ficou assim, que gravou na sua memória, que houve alguma situação assim, até um pouco de envolvimento emocional da sua parte, nesse sentido de encontrar um paciente acometido pelo Covid? A senhora se lembra?
Já teve alguns casos de pacientes idosos que eu falava, olha, a senhora não tem condições de ir para casa, eu preciso te levar para o hospital. E aí ela começou a chorar, porque ela falava, doutora, lá no hospital eu vou ficar sozinha. Não tem como minha filha entrar comigo na internação. E aí essa paciente mesmo, ela não falava quase nada de português. A filha dela que traduzia tudo. Então ela estava desesperada porque ela ia para um hospital que ela não poderia ficar com alguém que ela conhecia. Ela ia para um lugar que ela não sabia falar a língua de ninguém. Ninguém ia poder entender o que ela estava sentindo. Então ela me implorou para não ir. E eu falei, eu tô com dó de você, mas eu não posso deixar você aqui porque sua saturação está muito baixa. Tem risco de vida, então como é que eu vou deixar você para casa? E ela foi para o hospital chorando. Eu chorando do lado, ela chorando do outro, porque foi terrível.
Que difícil, hein? Difícil ser médico.
Eu fiquei com dó.
E, doutora, uma última pergunta, para a gente encerrar. A senhora, assim, tem qual a lição, a mensagem que a senhora, como pessoa, como ser humano, como um profissional da saúde que também tem família, tem sentimentos, está isolada, né, é jovem, precisa sair, enfim. Qual a lição que a senhora pode nos trazer sobre isso? A mensagem que a senhora pode levar para quem está te ouvindo agora?
Eu acho que a gente tem que dar muito valor ao próximo, né? Tanto à família quanto ao ser humano em si, né? As pessoas talvez ficam tão ligadas no trabalho e no crescimento, e aí quando você vai ver, o tempo já passou e a vida é um sopro, né? Hoje a gente tá aqui, daqui a pouco pode não estar. Então essa questão de ter ficado muito tempo sem ver a minha mãe, sem mim, na minha casa, isso me fez muito mal, eu senti muita falta. Então, assim, isso aí é uma coisa que eu sei que me machucou bastante. E ao ver ela, parece que é a sensação que renovou minhas forças, eu virei outra pessoa, sabe? Então, isso aí, a questão do contato faz muita falta.
E chegamos ao fim do episódio de hoje. Agradecemos a participação dos nossos entrevistados e até a próxima.